Muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Começamos então pelo ponto número 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação da ata número 8 de 10 de julho de 2024 e da ata número 9 de 24 de julho de 2024. Portanto, submetendo à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então iniciar o ponto número 2, continuação da apreciação do projeto de regulamento da Comissão e respectivas propostas de alteração. Bem, eu estou otimista que a gente consigamos terminar aqui o nosso trabalho de apreciação do nosso regulamento. Portanto, esta apreciação já tem vindo a ser feita ao longo destas últimas reuniões e presumo que pronto, os artigos mais críticos já foram apreciados. Foi distribuído pelos senhores deputados uma versão consolidada com as alterações, entretanto, introduzidas à proposta de regulamento. Daquilo que me chegou, e pronto, de acordo com aquilo que resultou dos nossos trabalhos, ficámos no artigo 6º do anexo, relativamente a pedidos de elementos relativos a deputados. Relativamente a este artigo, relativamente a pedidos de elementos, pergunto se há algum artigo 6º do anexo. Bem, muito bem. Relativamente aos pedidos de elementos, a decisão sobre o pedido de elementos que não sejam de acesso público têm de estar devidamente fundamentados por parte da autoridade judiciária. Dispondo o número 2, que quando o pedido de elementos não se mostre devidamente fundamentado, aplica-se o disposto nos números 2 a 5 do artigo anterior, que é no sentido do Presidente da Comissão poder solicitar oficiosamente, portanto, a informação complementar ao Tribunal, à entidade de requerente, e ou então poderá também requerer, portanto, essa informação complementar o deputado visado. Aplicando-se nomeadamente quanto à indicação de relator e, portanto, o disposto no artigo 5º. Senhores deputados, eu peço a vossa atenção para que esta reunião seja breve e célere. Pergunto se, relativamente a este artigo 6, há algum reparo, alguma nota. Não havendo, podemos então dar como fechado este artigo 6º. Artigo 7º, relativamente à elaboração de pareceres sobre incompatibilidades, levantamento de imunidades e pedido de elementos. Portanto, o número 1, os grupos parlamentares indicam ao relator para a elaboração de pareceres sobre matéria relativa a incompatibilidades, levantamento de imunidades e pedidos de elementos, recorrendo à Comissão à grelha de distribuição elaborada com base no método TONT e a representatividade de cada partido. O número 2, deve assegurar-se a não distribuição dos pareceres aos deputados que pertençam ao grupo parlamentar do deputado visado. E terminando o número 3, diga? É uma correção que é, deve assegurar-se a não distribuição dos pareceres aos deputados, deputadas, que pertençam ao grupo parlamentar. Está aí, portanto, assinalada a vermelho as correções. O número 3, o relator é informado da posição adotada pelo deputado ou deputada no âmbito do exercício do direito de audição. Eu presumo relativamente aqui ao género, eu acho que não faz muito sentido estar a diferenciar o ou a. Pergunto aos senhores deputados, têm alguma... Estamos a falar em termos abstratos, não é? O relator, o deputado, não, identificando tipo o género, mas pronto, em termos de linguagem inclusiva, não sei. Pergunto aos senhores deputados se querem manter assim como está, com a diferenciação de o ou a deputada. Muito bem, pronto. É que não é habitual, em termos de legislação, estar assim entre parênteses a género, portanto, Isso é contrário à boa legística. Não sei se os senhores deputados... O regulamento obedece, portanto, à legística dos atos normativos. Portanto, não sei se querem, considerando que a Casa de Democracia tem o dever de cumprir a boa prática legística, não sei, considerando que os atos normativos não fazem esta diferenciação de género. Estou a perguntar, estou a fazer este reparo, já que está esta correção, lembrei-me de colocar à vossa consideração, porque relativamente a atos normativos não é boa prática legística fazer esta diferenciação de género. E a minha pergunta é se querem manter tal como está proposto, aliás, tal como está, que veio da anterior legislatura e tal como resulta da proposta apresentada pelos grupos parlamentares.
Sim.
E daí a minha pergunta é, sim, chamando a atenção, que não é uma boa prática legística esta. Senhores deputados, mantém-se assim esta...
Sim, o grupo parlamentar do PSD mantém.
Muito bem, então mantém-se. Podemos dar por fechado o artigo 7º?
Sim.
Muito bem. Artigo 8º. Autorizações para prestação de depoimento como testemunhas, jurados ou peritos. Relativamente a este artigo, eu tenho aqui uma nota. Portanto, o artigo, a redação proposta é no sentido do número 1, que o deputado notificado para exercer o direito de audição prévia sobre o pedido de levantamento de impedimento para depor como testemunha tem a faculdade de suscitar à mesa, ou presidente da comissão, neste caso, e nos 3 primeiros dias do prazo fixado, informação judiciária quanto ao tipo de processo, à matéria correspondente e à autoria do regulamento. Aqui a minha proposta é que seja adotada uma redação semelhante àquela que resulta do artigo 5º das autorizações em processo penal. Começar por um número 1 a dizer que as autorizações para prestação de depoimento como testemunha obriga à existência de informação mínima quanto ao tipo de processo, à matéria correspondente e à autoria do regulamento. E dispor também que, havendo, portanto, a ausência desta informação, que o Presidente da Comissão pode solicitar oficiosamente esta informação, ou que o deputado, depois de notificado, possa requerer essa informação complementar. É a seguir mesmo, a mesma linha e o mesmo racional para aquela, de acordo com a redação que nós adotámos para as autorizações em processo penal.
E é o que estava
no... Não, é o que estava.
Não. Senhora Presidente, se me permite... É porque, efetivamente, a natureza do artigo 5º, perdão, é completamente distinta da natureza do artigo 8º. E, nessa medida, não se justifica a exigência do artigo 5º. E, portanto, o artigo 8º, tal como se apresenta, parece-me mais claro e lá está. Estamos a falar de autorizações para prestação de depoimento como testemunhas e não no âmbito do processo de crime.
Então, eu vou só, para enquadrar um bocadinho o meu reparo, eu vou dar um exemplo que tenho aqui em concreto. Há uma notificação provinda do Tribunal de metida autorização para audição como testemunha e não tem informação. De acordo com aquilo que resulta do regulamento, devíamos notificar o deputado visado e ele, querendo, é que poderá suscitar essa informação. E, portanto, o que vai acontecer é que eu poderia, antes de notificar o deputado, já pedir essa informação ao Tribunal. Informação mínima, saber que matéria é que está em causa, para que depois, quando eu notifico o deputado, já ele sabe da informação mínima.
Muitíssima juíza, efetivamente, na prática... Muitíssima juíza.
Eu
estava a pensar...
Eu
já estava a pensar no que é que acontece na prática, e desculpe, Sra. Presidente, em face também da experiência que tenho tido até aqui, até à tomada de posse como deputada, como advogada. O que acontece na prática é o seguinte, efetivamente, no âmbito do processo em que uma pessoa é indicada como testemunha e sendo essa pessoa até inclusivamente deputada, o próprio já é notificado para. E muitas vezes os juízes não sabem das tramitações em que têm que pedir autorização. Aconteceu já em alguns processos em que eu tive deputados indicados como testemunhas. E, portanto, o deputado é, por regra, notificado para comparecer. E, nessa medida, ele já sabe de antemão o que é que se vai passar. Se, porventura, efetivamente, essa informação não consta e o deputado ainda assim a pretende exigir, então, no âmbito do artigo 8º, aqui está, não é? Obrigada. Tem a faculdade para.
Obrigada, Sra. Deputada. Não é o caso. Portanto, temos aqui vários exemplos de ofícios provindos do Tribunal a pedir autorização para a prestação de depoimento como testemunha e não tem informação alguma, como é o caso que eu tenho aqui, este ofício em concreto. A questão aqui é que eu realmente posso proceder em conformidade com o regulamento, notificar, portanto, o deputado que foi pedido autorização para prestar depoimento como testemunha, mas ele não tem aqui quaisquer elementos. Portanto, não sabe, só tem a referência ao número do processo. Não sabe a que é que se reporta aquele processo. Portanto, porque se o Tribunal cumprir sabendo que aquela pessoa que vai testemunhar é deputada, deve pedir esta autorização à Assembleia da República. Mas quando vem esse pedido do Tribunal, não tem qualquer informação a não ser a referência ao processo. E, portanto, não sabemos a que matéria, a que factualidade é que ele vai ser ouvido. Portanto, coloca à consideração dos senhores deputados.
Novamente, e permitam-me, volto a insistir. Estamos a falar de um processo em que uma determinada pessoa, deputada, é indicada para depor como testemunha. O que está aqui vertido no artigo 5º é elementos mínimos quanto à factualidade, ao objeto de inquiração e à sua temporalidade. Ora, quando efetivamente alguém é indicado para depor como testemunha, no âmbito dessa notificação, não vai ter, pela própria natureza da situação em apreço que é depor como testemunha, qualquer indicação sobre a factualidade do que vai depor, porque é testemunha. E nessa medida, não me parece que faça muito sentido a exigência do artigo 5º estar no artigo 8º.
Só quero dizer o seguinte, o deputado tem a prerrogativa de prestar depoimento por escrito e, portanto, na sequência da notificação que ele irá ser efetuada, ele vai analisar a situação em concreto e vai decidir se quer recorrer à prerrogativa de prestar depoimento por escrito. Eu não sei até que ponto é que não seria importante perceber qual é a factualidade, pelo menos a mínima, para ele prestar essa informação. Portanto, tanto mão. De qualquer maneira, a senhora deputada Isabel Onete, faça favor.
Senhora Presidente, parece-me que o facto de o deputado ter, ou a deputada terem 3 dias para pôr essa questão até encurtou os prazos, porque o deputado ou a deputada são notificados da solicitação do tribunal, pergunta à comissão quais são, qual é o inquérito que ele não sabe o que é que se trata, e nessa altura, por 3 dias, eu creio que não vale a pena estar a própria comissão a perguntar ao tribunal. O tribunal demora a responder só mais 15 dias, pelo menos, no vai e vem, até comunicar ao deputado. Se o deputado, de facto, tem 3 dias para responder sobre se conhece ou se precisa de elementos, isso é que é preciso que na notificação lhe seja dito, que ele tem 3 dias para, querendo questionar sobre que factos, ou em que processo, ou qual é a matéria do processo, ele pergunta. Estes 3 dias acho que são muito mais rápidos do que o tempo que demora a comissão a notificar o tribunal e o tribunal a responder. É uma questão prática, quer dizer, se o deputado não conhece, tem 3 dias, em 3 dias pergunta, então questiona-se. Perde-se 3 dias, mas ganha-se em muito tempo se o deputado, de facto, souber exatamente em que é que vai depor, sendo certo que mesmo que muitas vezes digam os factos e quem são as partes em litígio, muitas vezes ele até pode nem conseguir perceber exatamente o que é que vai lá fazer. Não é como testemunha, isso acontece-nos, já tem acontecido, e muitas vezes cita-se pessoas como testemunhas e eles nem sequer sabem ao que vão, não é? Já nem se lembram, não sabem, pronto. Esta é a minha
Obrigada, senhora deputada. Pronto, a ideia era o mesmo racional para o outro, mas senhora deputada Isabel Moreira, faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Também pela experiência, já tendo sido testemunha, ou já tendo sido chamada para ser testemunha, para coisas que sei ou que tenha alguma coisa a ver ou não. Ou a pessoa naturalmente sabe do que é que se trata, porque nós sabemos que se não fôssemos deputados não nos podemos recusar a testemunhar, mas quando nós somos chamados a testemunhar, em 99% dos casos sabemos do que se trata, porque normalmente há uma diligência do advogado fazer um contacto connosco perguntando se não nos importamos de testemunhar. E, portanto, toda a gente que testemunha sabe muito bem que antes de acontecer há essa diligência. Quando, se acontecer por acaso, alguém enviar um ofício para a Assembleia da República pedindo que o deputado A, B ou C seja testemunha de uma coisa com a qual ele não tem nada a ver, pois mesmo que seja autorizado, ele vai lá e fica calado. É uma coisa absolutamente dilatória. Fica calado. E, portanto, para nós este artigo não faz mesmo nenhum sentido.
Sra. Presidente.
Senhora Deputada,
Só Paula para acrescentar, para além de tudo o que já foi dito, referido aqui por mim, também pela Senhora Deputada Onero, a Doutora Isabel Moreira, dizer só que, de facto, pronto, para nós não faz muito sentido essa exigência, até porque os regimes são distintos, porque o do artigo 5º, se não estou em erro, é o artigo 5º, é relativo a imunidades, e o artigo 8º, é relativo a impedimentos, porque estamos a falar da figura das testemunhas e do artigo 5º estamos a falar de processos de autorizações em matéria penal. E nessa medida penso que pensamos, todos, parece-me a mim, que a melhor redação é aquela que está vertida no artigo 8º.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Paulo Sousa, faça favor.
Obrigado, Senhora Presidente. Caros colegas, de facto, ainda no seguimento do que já foi aqui dito, realmente que eu me recordo no que diz respeito a testemunhas, até hoje nunca surgiu a questão de a pessoa não saber do que é que iria testemunhar ou sequer pedir, penso eu, à Comissão para tentar saber mais alguma coisa. Enquanto aconteceu, de facto, no levantamento de imunidade, várias vezes, acho que no que diz respeito a testemunha, acho que nunca na vida aconteceu sequer não saber concretamente ou o que é que se iria. Normalmente é o advogado que contacta e depois decide sim ou se não. Era só para dar este contributo. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Como é óbvio, os objetos do artigo 5º e do artigo 8º são distintos, completamente distintos, não se confundem. Agora, aquilo que está em causa é a questão da celeridade dos procedimentos aqui e a condução desses mesmos procedimentos. E a ideia é, considerando que aqui há uma exigência mínima de informação, era no sentido da obtenção ab início no procedimento, logo oficiosamente por parte do Presidente da Comissão. Portanto, entendendo os vários grupos parlamentares que não há essa necessidade e considerando, portanto, o procedimento que está em causa, então podemos dar então como encerrado este artigo 8º. Senhora Deputada Isabel Oneto, faça favor.
A minha única questão é relativamente ao perito. Não sei se relativamente ao perito, não se, já é diferente a situação de perito relativamente à testemunha, porque o perito, a matéria sobre a qual é chamada a depor, pode efetivamente contender com a função de deputado.
É completamente diferente e, aliás, há determinados impedimentos em função das matérias que podem impender sobre o deputado. Senhora Deputada Paula
Margarida. Sim, Sra. Presidente. Quanto à questão dos peritos, efetivamente, eles estão ali para prestar esclarecimentos, atendendo que é uma matéria técnica. E no âmbito da notificação que receberão para depor, para prestar os esclarecimentos como peritos, indicar-lhes-ão toda a matéria objeto da peritagem. E nessa medida... Sim, mas a autorização e depois, entretanto, ao conhecerem a matéria sobre a qual vão efetivamente prestar os seus esclarecimentos como peritos, poderão suscitar a questão. Sim.
Porque será penso com certeza... Penso que não seja bem assim, porque não é bem assim. Por exemplo, se estiver em causa uma ação interposta contra o Estado português, um deputado nunca pode ser perito num processo contra o Estado português. Logo aí, à partida... Pronto, invoca, mas está bem, desde que haja informação. Eu, olhando para este número de processo, não sei o que é que está em causa. Pronto. O que eu estou a dizer, imagine que... Está bem, mas um deputado tem a prerrogativa de prestar depoimento, ou no âmbito da qualidade de testemunha, de perito, ou o que seja, presencialmente ou por escrito, certo? E nós estamos a autorizar que seja por escrito e presencialmente. Essa autorização, se eventualmente não houver elementos mínimos, nós estamos a autorizar uma coisa que eventualmente pode recair alguma situação. Se o deputado não suscitar, nós também não sabemos. Não? Imagino que o deputado, está bem, mas o deputado é confrontado. Quer dizer, a Assembleia da República autoriza a prestação de depoimento. o deputado presencialmente, o deputado chega ao tribunal e é confrontado com matéria que não pode se pronunciar.
Pronto,
nessa altura
invoca. Previamente, não. Ele é notificado, é verdade. É. Previamente. Estamos a falar de peritagens, quer no âmbito do processo civil, quer no âmbito do processo penal. E, portanto, é sempre.
E há outra coisa que é de lei que um deputado não pode ser perito, por exemplo, numa ação contra o Estado.
Exatamente.
E, portanto, não nos podem enviar para cá um ofício pedindo que um deputado seja perito contra o Estado, ponto.
Pronto.
Portanto, nós não temos que ter disposições a defender-nos da possibilidade de nos enviarem um ofício.
Não, eu lembrei-me desse caso em concreto, como poderia eventualmente lançar outro caso, mas pronto, se calhar foi um mau exemplo.
Se nos enviarem um ofício que é ilegal,
se calhar foi um mau
exemplo.
Cuja
ilegalidade está disfarçada,
claro,
em
saber
se invoca-se o impedimento.
Foi um mau exemplo. Senhores deputados, portanto, esta matéria está consensualizada entre os grupos parlamentares e, portanto, presumo que pode também ser dado como esta redação haver concordância por parte de todos os grupos parlamentares. Muito bem. Relativamente ao artigo 9, portanto, autorizações para prestação de declarações como assistente. Este é novo, não é? Este artigo foi introduzido de novo porque é uma situação recorrente. Este foi proposta pelo PSD. Esta redação foi proposta pelo grupo parlamentar do PSD. A minha pergunta é por que razão é que o regime, portanto, a remissão do regime a aplicar é o número 2 e 3 do artigo número 2 e 3. E por que não o número 1?
Sra. Presidente.
Não há pertinência nesta número 1. Pois, muito
pois
bem.
Exato. É porque, efetivamente, um assistente é o ofendido.
Exatamente.
Não é?
Exato,
no âmbito do processo penal.
Exatamente.
E, portanto,
ele saberá
aplica
da matéria em causa. Muito bem. Pois. Muito bem. É isso, nós já tínhamos, aliás, já tínhamos falado. 2 e 3. Por acaso aqui esta correção do artigo 8, do 8º, a numeração está incorreta, temos que fazer aí a renumeração. Muito bem, passamos então ao artigo 10º. Prazos para a elaboração dos pareceres. Eu presumo que este artigo também não há aqui nenhum reparo a fazer. Senhores deputados, podemos dar como fechado o artigo 11º, pedido do Tribunal para esclarecimentos a um depoimento prestado por escrito, previamente autorizado. Esta redação já é a mesma do anterior regulamento, portanto, é a mesma, mantém-se. Passamos então ao 12º, levantamento de imunidade de um deputado autorizado em anterior legislatura. Esta redação também é o decalque da anterior, portanto, não há reparo a fazer. Relativamente ao 13º, processo de substituição de deputados, presidente apresenta em reunião de comissão para ser relativa à substituição, o qual, após aprovado, é remetido ao presidente. Este artigo foi introduzido de novo, presumo. É, não é? Pronto, mas também aqui presumo que não há qualquer... Não? É, já estava? Já estava? Qual é? O presidente apresenta em reunião o parecer relativo à sessão local após aprovado e arremetido. Ah, muito bem. Não, esta redação já resulta da anterior. Faça favor, senhor deputado. Terceiro.
Sra. Presidente, pronto. A origem efetiva. Pronto, consultando aqui a nossa ilustre assessora, que efetivamente também nos auxilia aqui neste histórico, porque já passou tanto tempo desde que estivemos na elaboração destas alterações, e efetivamente isto está relacionado com o facto de que pode ter decorrido algum tempo entre a fase de inquérito e o período em que já estamos em fase de julgamento, e estarem então nessa sequência vertidas algumas diferenciações que poderão justificar, em princípio ou não, novamente a decisão. Ser preferida uma decisão diferente da anterior, daí o em princípio. A doutora Isabel não ficou convencida. Portanto, entre a fase, estamos a falar de um período em que, de uma legislatura para outra, e em que foram prestadas foi efetuado aquele pedido de levantamento de imunidade, autorizado ou não, com base num pressuposto que se pode efetivamente manter ou não, porque podemos já estar numa outra fase do processo penal e podem surgir novos elementos.
Pois. Na fase de inquérito, e o levantamento é obrigatório, etc.
É. O período.
Pode haver várias.
É. A acusação tem a acusação diz relativamente, a acusação relativamente a um crime, o inquérito parte de um pressuposto que, entretanto, depois já não é aquele que está vertido na acusação, até relativamente ao tipo de crime e à moldura penal aplicável, e, portanto, podia não ser objeto de pedido de levantamento.
Isto pressupõe a existência de um anterior pedido de levantamento de imunidade que tenha sido autorizado. Portanto, autorizado ou recusado?
Pois. Autorizado ou recusado?
Ou recusado.
Pronto.
Exatamente. E, portanto, sempre que vem novo pedido de levantamento de imunidade noutra legislatura,
certo,
poderá ou não manter-se a decisão, poderá, em função da Senhora deputada, importa-se...
Sim,
desculpa. O pedido de levantamento de imunidade é para a Constituição de arguido. E a Constituição de arguido faz-se no início do processo. A acusação pode ser também haver arquivamento, o assistente reabre, e se for determinado tipo de crime, até pode ser a própria instrução, certo? Pronto. No decurso do julgamento, se houver uma nova Constituição de arguido, abre-se um novo processo. É um novo processo. Presidente, eu só estava a tentar perceber, porque quando chegar à fase do julgamento, fixado o objeto do processo, só se houver alteração da qualificação jurídica, como sabemos. É anterior. Ah.
Senhores deputados, a redação, tal como está proposta, é mantém-se em princípio, desde que realmente o autor do parecer entenda que a factualidade se mantém, e, portanto, mantendo-se a factualidade e os pressupostos que levaram a uma determinada decisão, em princípio mantém-se a decisão, havendo alteração superveniente dos pressupostos da anterior. Não sei, mas penso que nos dá apertura e aqui alguma discricionariedade para decidir relativamente a estes pedidos de imunidade, e acho que a manutenção deste... exatamente. Muito bem. Podemos então passar ao 13º? Os processos de substituição de deputados. A redação também provém já do anterior regulamento e mantém-se a redação, portanto, podemos considerar também como fechada. Esta aqui, o 14º, é, portanto, uma redação, aqui um artigo introduzido, no regulamento, na proposta de regulamento, relativamente às denúncias anónimas. De acordo com a redação proposta, as denúncias apresentadas por escrito de forma anónima ou com a identificação do denunciante, portanto, as anónimas ou com a identificação do denunciante referentes a matérias compreendidas no âmbito das atribuições e competências desta Comissão, são registadas e levadas ao conhecimento da mesa e coordenadores para ponderação quanto ao procedimento a adotar num caso concreto. E deve ser dado às denúncias o seguimento que for considerado adequado pelo plenário da Comissão. Eu não sei se fará sentido a manutenção deste ponto número 2, porque se levarmos este assunto à análise em termos de enquadramento do procedimento a adotar na sequência de uma qualquer denúncia, anónima ou não, portanto, havendo essa análise e essa deliberação por parte da mesa e coordenadores, julgo que não deverá ser levado o assunto, portanto, à Comissão. Daí deixo à consideração dos senhores deputados a eliminação do número 2, que submeto à vossa análise e consideração. Senhores deputados, e a senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu tenho uma reflexão imediatista, que é, nós estamos a dar por adquirido que, pelo menos resulta aqui deste número 1, que damos o mesmo, pelo menos a priori, o mesmo valor às denúncias anónimas e às denúncias não anónimas.
A ideia é realmente que haja o mesmo tratamento para as denúncias, quer sejam anónimas, quer não sejam, quer esteja, portanto, o denunciante esteja devidamente identificado. A ideia é, havendo, portanto, uma denúncia, portanto, deverão ser tomadas as diligências que se entendam por necessárias face à factualidade objeto da denúncia, e esse assunto deve ser, todas as denúncias devem ser submetidas à análise da mesa e coordenadores, que após uma análise, portanto, irão deliberar no sentido de qual o melhor procedimento a adotar face à denúncia apresentada. Se eventualmente dará lugar a uma análise mais aprofundada ou remeter para algum grupo de trabalho, enfim, algum processo de sindicância ou o que seja. Mas eu acho que este assunto, porque acho que independentemente de estar ou não identificado o respectivo denunciante, o que importa realmente é o objeto da denúncia em concreto. E cabe-nos a nós, dentro que se tratem de matérias do âmbito das atribuições e competências desta Comissão, dar o devido prosseguimento que entendemos adequado e necessário face a essa denúncia em concreto. Era nesse sentido. Agora, eu presumo é que entendo que não fará sentido estar a levar novamente à Comissão, portanto, aqui este número 2, no sentido de que a Comissão delibere qual o procedimento a adotar. Senhores deputados?
Sim. Senhora Presidente?
Senhor deputado João Paulo Rui Sousa?
Obrigado, Senhora Presidente. Ia só levantar aqui uma questão relativamente a isso. Nós já nos aconteceu agora há pouco tempo na Comissão, recebemos realmente uma denúncia que na altura ainda foi com a deputada Alexandra Leitão, que pronto, recebeu essa denúncia e depois até foi amplamente aqui discutido, acho que falava sobre um caso, não sei se envolvia um deputado ou não, mas já não é concretamente o caso, mas foi debatido, aquilo era quase tipo acusado de crimes, vários crimes, etc, etc. Uma questão que levantou na altura foi a Comissão tem um objeto concreto e muitas denúncias não têm a ver nunca com o objeto da Comissão. Ou seja, algo que se falou na altura foi, se até a própria Presidente da Comissão, ao receber determinadas denúncias, se não deve ser imediatamente até feita uma avaliação se de facto é matéria da Comissão ou não. Porque muitas não são matéria da Comissão, não tem nada a ver com a Comissão. Se houver uma queixa de um crime, por exemplo, algo que não tenha a ver, que acontece, vamos debater em mesa de coordenadores algo que não tem absolutamente nada a ver com a Comissão? Só levanto essa questão porque aconteceu, de facto, isso, e na altura o que ficou decidido foi devolver a questão para o par entender se enviava para o Ministério Público ou o que, ia fazer, porque aquilo não tinha nada a ver, no fundo, com a matéria da, Comissão. Nós não Aliás, aquilo até implicava quase uma investigação, a maneira, porque essa é uma das questões, é que as denúncias implicam muitas vezes até quase uma investigação. Não é objeto desta Comissão fazer investigações. Portanto... Levanto apenas essas questões porque surgiram da última vez que surgiu algo parecido.
Senhora deputada.
Eu penso que a norma por isso mesmo diz as denúncias apresentadas por escrito, tal, 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 referentes a matérias compreendidas no âmbito das atribuições e competências da Comissão. Portanto, está definido o objeto. Portanto, daqui eu retiro ao contrário que todas as outras serão liminarmente... rejeitadas, não é? Porque não fazem parte do objeto da Comissão.
Em princípio, todas as denúncias que nos chegam vão reportar-se a qualquer atividade respeitante a um deputado. Podem eventualmente, se calhar, não, deve aparecer tudo. Quer dizer, o problema é quem as remete, quem é que faz baixar aqui à Comissão. Portanto, os serviços não deviam remeter aqui para a transparência matéria que não diga respeito, mas caso assim suceda, como é óbvio, se for distribuída à Comissão uma qualquer denúncia que não tem a ver em absoluto com as matérias compreendidas no âmbito das atribuições e competências da Comissão, como é óbvio, remete-se à precedência para os devidos efeitos e, eventualmente, se for matéria do foro criminal, poderá ser remetido para o Ministério Público ou propor que seja remetido em função da análise que se fizer, portanto, uma análise liminar que se fizer da denúncia.
Eu penso que se as pessoas começarem a perceber que podem vir para aqui denúncias com matéria criminal e que depois nós enviamos para o Ministério Público, isto começa a ser a ter uma função que não tem, quer dizer, nós não somos um receptor de queixas para serem enviadas para o Ministério Público. Portanto, claramente temos um objeto definido, competencial, e tudo o que não cai nesse objeto competencial deve ser pura e simplesmente ignorado, liminarmente rejeitado e ponto final, porque isto não é um canal de denúncias criminais para o Ministério Público.
Sim, senhora deputada, como é óbvio que não, e esperemos que isso não ocorra, mas pronto, que sempre que chega informação da prática de qualquer crime ou indício da prática de qualquer crime, quem tenha conhecimento, deve encaminhar para as entidades competentes, nomeadamente investigação criminal, como é óbvio. Isso é o que acontece no âmbito da administração pública, nós não o sendo um órgão de soberania, mas pronto, temos também esse dever de zelar pelo cumprimento da Constituição e da lei e, portanto, se eventualmente nos chega uma qualquer denúncia com matéria que indicie matéria criminal, como é óbvio, não vamos nós remeter diretamente, porque não fará sentido, mas deverá ser chegar aos órgãos de investigação criminal, como é óbvio. Senhora deputada Isabel Honesto.
Presidente, a questão que está a ser suscitada é saber a quem é que compete fazer essa avaliação relativamente aos factos de denúncia. A denúncia vai ao Senhor Presidente da Assembleia e eu creio que esta Comissão só tem que dizer que a matéria não é da competência desta Comissão e devolver ao Senhor Presidente.
É isso.
E aí o Senhor Presidente fará como entender relativamente. Porque nem a nós nos compete qualificar os factos como crime ou não. Certo? É evidente que se é que o A matou o B, nós percebemos mais ou menos que isso é capaz de ter alguma ilicitude associada, mas mesmo assim a nossa função aqui é dizer que não é no âmbito, não está no objeto de análise desta comissão e comunicar ao Sr. Presidente, não, acho que o Sr. Presidente também terá os meios e o apoio necessário para fazer essa qualificação e decidir em conformidade.
Muito bem.
Senhora Presidente, pronto. Só, já tudo foi dito, efetivamente nós não temos qualquer poder, e em face do regime jurídico previsto no exercício do direito de petição, para deixar de receber denúncias anónimas. E, portanto, teremos sempre que receber e, pronto, responder, inclusivamente que não está no âmbito da competência desta Comissão pronunciar sobre os factos advertidos e trazidos aqui à Comissão, como já aconteceu num processo muito recente. A diferença entre o número 2 e o número 1. Dizer só que, de facto, muitas vezes cada caso é um caso, estas denúncias anónimas têm às vezes procedimentos muito estranhos e apresentações também ainda mais estranhas, e nessa medida será a mesa e coordenador, a mesa, perdão, e coordenadores que ponderarão qual o procedimento a adotar e depois, nos termos do número 2, trazer-se-á para ser considerado pelo plenário da comissão. É essa a distinção.
Senhora deputada. Muito bem, não vamos alongar esta discussão. Podemos então dar como discutido e...
Sem o número 2?
É isso que eu ia pôr à consideração dos senhores deputados com a eliminação...
Com o número 2? Em face do que acabei de referir. Exato. Com esta justificação, com o número 2. Aliás, a minha justificação foi precisamente para se manter o número 2 em face da diferenciação do número 1 para o número 2. Portanto, o procedimento é ponderado pela mesa e coordenadores que depois leva para a decisão no plenário do seguimento a adotar-se em face daquela denúncia que foi recebida.
Eu recordo-me aqui de um caso, obrigada senhora deputada, eu recordo-me aqui de um caso em concreto que havia um partido que era avisado numa... em reunião de mesa e coordenadores, decidiu-se, face àquela participação, denúncia, remeter para o grupo de trabalho do Código de Conduta. Quer dizer, foi remetido, portanto, foi decidido esse procedimento em sede de mesa e coordenadores, foi remetido ao grupo de trabalho e só após a emissão... Foi em comissão? Eu tinha a ideia de não ser sido em comissão. Penso que... Sim, para ratificar a decisão. Muito bem, pronto. Eu, por acaso, tinha a ideia que nesse procedimento tinha, portanto, tinha sido remetido uma denúncia para prosseguimento, para análise por parte do grupo de trabalho e só após a emissão do parecer e da análise efetuada pelo grupo de trabalho é que o assunto foi submetido aqui à discussão da comissão. No entanto, se calhar não foi esse o procedimento, como está aqui a chamar a atenção os serviços, e senhora deputada Isabela Neto.
Senhora Presidente, eu concordo com o número 2, tenho apenas uma questão a levantar relativamente a este artigo, que é o seguinte. Nós temos visto que guardar sigilo nesta comissão tem sido difícil. E creio que é fácil qualquer um de nós ser sujeito, qualquer deputado, deputada, ser sujeito a uma denúncia anónima, que depois, mesmo que não tenha qualquer fundamento, vir a público que veio uma notícia a dizer que surgiu na comissão uma denúncia e que a comissão, neste caso, no seu todo, no plenário, decidiu arquivar, decidiu investigar, é notícia certa nos jornais. Aquilo que eu sugiro é que estas denúncias tenham, aqui no regulamento, o caráter também de confidencial, ou seja, nós podemos discutir o assunto e não revelar o nome do visado pela denúncia, porque é irrelevante para a decisão o nome do visado, é a factualidade associada sobre a qual nós nos vamos pronunciar. Ou seja, não é por ser o senhor deputado A ou a senhora deputada B que nós vamos decidir em função disso, mas sim aquilo que está efetivamente na denúncia, a factualidade. Portanto, para salvaguarda de posições que podem criar depois injustiças graves em termos da opinião pública, tal como chegam os pedidos de levantamento de imunidade e só quem vai lá é que vê o que é que é, só quem vai pede para aceder. Eu, por exemplo, eu só tenho conhecimento dos pedidos de levantamento de imunidade quando eles são vêm aqui à comissão no seu todo, porque não... Nunca fui perguntar qual foi o pedido que veio ou não veio, nesse sentido. Agora, portanto, relativamente à constituição de arguído, nós temos estas cautelas. Vir uma denúncia relativamente a um deputado ou deputada, relativamente ao qual a credibilidade da história pode ou não pode, enfim, não temos dúvidas. Qual é o procedimento? Chamamos o deputado? Ou a deputada, porque isso também tem que estar previsto, não é? Agora, vai-se dizer à reunião que veio uma denúncia anónima contra a deputada tal ou o deputado tal a dizer que ele fez isto ou fez aquilo?
Faz sentido tirar o nome.
Não, o que eu digo é que faz sentido tirar o nome da pessoa. Não estar...
conferir o caráter de reservado,
exatamente,
a estas
exatamente.
Matérias, tal como claro. Os procedimentos de levantamento de imunidades. Muito bem.
Obrigada,
Sr. Deputado. Basicamente é dar o mesmo tratamento aos processos de pedidos de levantamento de imunidade. Portanto, atribuir caráter reservado a esta...
Podemos estar a discuti-los, mas não sem o nome, porque o nome neste caso é irrelevante. Qualquer que seja, nós vamos pronunciar não sobre o caráter da pessoa, é irrelevante, mas sim os factos associados a uma prática qualquer. E é isso que nos interessa. Não se refere ao deputado A ou ao deputado B. É indiferente. Portanto, para salvaguarda de situações, garantir a confidencialidade.
Sim, mas uma coisa é conferir o caráter reservado e em a reunião onde seja apreciado e discutido um parecer sobre a matéria, é feita à porta fechada. Mas quando é apresentado o parecer ou a informação à comissão, identifica-se sempre o visado. Portanto, isso é exposto, portanto, em comissão.
Senhora Presidente, eu só lembro é que enquanto, relativamente à Constituição de Arguído, a origem da informação é um órgão de soberania tribunal e nós aqui estamos a falar de denúncias anónimas. A quem nem sequer podemos imputar a responsabilidade daquilo que ali está. É que ao tribunal nós até podemos pedir esclarecimentos. Quando vem uma denúncia anónima não temos a quem perguntar. E vamos expor o deputado ou a deputada a factos imputados numa denúncia anónima? É esse o meu receio, senhora.
Eu não me fiz
Presidente.
Entender. O que eu estava a dizer é que quando eu referi que devia ser dado o mesmo tratamento aos pedidos de levantamento de imunidade, eu estava a dizer que nos pedidos de levantamento de imunidade nós identificamos sempre o visado quando se faz a apresentação do parecer. Aqui em sede de comissão. Neste caso em concreto, se queremos o tipo de abordagem a este assunto, nomeadamente não a referência à pessoa, ao visado, temos que o mencionar aqui no artigo. Portanto, porque uma coisa, o facto de dizermos que atribuímos caráter reservado a estas matérias, não quer dizer que não se identifique o nome da pessoa visada, quando se analisa o assunto.
Devidamente anonimizadas, como é que se diz? Anonimizadas? Sim, ou com a identificação de denunciantes referente, basta acrescentar isto.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, no que respeita aqui à matéria suscitada, portanto, da reserva, não nos podemos esquecer que todas as denúncias apresentadas desta forma anónima, efetivamente, são levadas ao conhecimento da mesa e coordenadores para ponderação quanto ao procedimento a adotar no caso concreto, pronto, nomeadamente a reserva ou não, à qual nós todos estamos sujeitos, nos temos vertido já no artigo 23 do regulamento. Portanto, nos termos do artigo 23, a Comissão pode deliberar manter sob reserva quaisquer documentos. E depois também não nos esqueçamos do que já está vertido no número 4 do artigo 22. Portanto, pretendemos com isto dizer o quê? Que nos parece um bocadinho pleonástico, ou seja, subir para cima, estar a fazer essa menção à reserva, que já resulta do próprio regulamento, nos termos do 22, número 4 e 23, e para além de que, quando a denúncia anónima é trazida à mesa, a conhecimento da mesa e de coordenadores, já podemos, em face dos factos que estão ali vertidos nesta denúncia, decidir sobre a matéria reservada, fazendo alusão ao que está no artigo 23 do regulamento. Diz aqui, no 22, número 4, autorizações relativas ao levantamento de imunidades e impedimentos de pedidos, né, decorrem de forma reservada, sem prejuízo da publicidade, liberação final e do... Vamos lá ver uma coisa, ver se estamos a falar do mesmo. Porquê é que não vamos estar aqui, no 14º do anexo, a colocar que é necessariamente matéria reservada... O que é que se pretende dizer manter o anonimato do visado?
Não é o parecer. Nós estamos aqui a falar de denúncias anónimas.
Sim.
Pronto, estamos aqui a falar de denúncias anónimas. E as denúncias anónimas...
Oh, senhoras deputadas, eu só vou pedir o favor de ligarem o áudio, senão e depois
o PAR recebe.
Não fica gravado.
Quando envia para a senhora Presidente, tem que selar o nome do visado.
Mas não, por qual é o fundamento?
O fundamento é que não está a falar de um órgão de soberania, está a falar de uma pessoa anónima que faz uma acusação a um deputado.
E então? E se for a Paula Margarida então? A fazer ou um de nós a fazer... Agora, por disparate e por absurdo. Então? Mas é assim, o mesmo procedimento que se utiliza relativamente a uma denúncia que está identificada, a um denunciante, perdão, que está identificado, deve ser o mesmo procedimento que se utiliza relativamente a uma denúncia anónima. Se há a pessoa A que denuncia a Paula Margarida, a pessoa A está lá dizer, identificada, e denunciar a Paula Margarida por isto e por aquele outro. E o tratamento é um. Porquê é que vai ter um tratamento diferente quando há um Y?
Os dois. O facto de não ser um órgão de soberania, serem qualquer pessoa, envia para cá um papel a dizer que o deputado A, B ou C ou D fez isto, isto ou aquilo, é evidente que tem que haver uma maior proteção em face dos direitos fundamentais que estão eventualmente a ser atacados uma maior proteção do que se for ao que vem de um tribunal.
Então, estão com isso a pretender dizer que qualquer denúncia que seja, que chegue, identificado ou não o seu denunciante, relativamente a um determinado deputado, tem que estar anonimizado.
Não, é anonimizado...
A montante.
Senhores deputados, vamos lá ver. Havendo uma denúncia que se enquadra no âmbito das atribuições e competências aqui da Comissão, eventualmente terão mais a ver com matérias de boa conduta do deputado. E isso implica uma apreciação e análise à luz do Código de Conduta?
Pois foi. É verdade, eu estive nesse. Estava aqui, é verdade.
É, de impedimentos também e incompatibilidades. Exatamente.
E já tivemos aqui uma denúncia anónima.
Já tivemos,
claro.
E aliás,
tivemos.
Houve uma situação nesta legislatura relativamente a uma denúncia que até culminou numa correção e numa chamada no registro, uma correção, uma alteração ao registro de interesses.
Relativamente à omissão do nome, não é do Presidente da Assembleia da República para a Senhora Presidente. Até porque a Senhora Presidente, considerando que está no âmbito das e a mesa, considerando que está no âmbito das competências, terá sempre que ouvir.
Tem que saber,
até para visado. A questão é quando vem para plenário. A questão é quando vem para plenário. Quando vem para plenário, nós perdemos o controle e isso tem sido feito a prova disso. Muitas vezes na Constituição de Arguído, ainda nós nem sabemos a matéria, já vem nos jornais.
É assim.
Sim, de facto tem havido dificuldade em manter a reserva dos assuntos que são trazidos aqui à Comissão. Mas entendo, são todos os senhores deputados o dever de sigilo relativamente às matérias que são aqui analisadas e discutidas. Como é óbvio, eu compreendo, portanto, que trazendo um qualquer assunto aqui à Comissão, é difícil manter esse sigilo e, portanto, eventualmente será... aqui trazido matéria que realmente poderá pôr em causa e denegrir o bom nome e a boa imagem do visado, da pessoa.
A senhora Presidente recebe, notifica ao deputado e a nós já vem anonizado, não há problema nenhum.
Senhores deputados, e que tal, determinar que essa consideração e essa análise seja feita em sede de mesa e coordenadores no sentido de analisar a factualidade e decidir-se ou não da manutenção do anonimato relativamente ao visado. Caso... É?
Senhora Presidente, se me permite, novamente. É assim, já tivemos nesta casa, nesta legislatura, uma situação de uma denúncia anónima em que efetivamente o visado estava devidamente identificado. Para além de estar devidamente identificado com o seu nome, também tinha toda a matéria factual que, ainda que não tivesse lá o nome, mas efetivamente facilmente chegaria lá. Porquê? Porque era a pessoa que desempenha esta função no sítio tal, no sítio tal, no sítio tal. Portanto, a anonimização não é só referente ao nome. A anonimização é todos os elementos elementos que nos podem levar àquela pessoa. Ora, dizer que tem que estar anonimizado, esvaziar a análise do objeto do processo. Acresce que, efetivamente, nesse parecer que entretanto foi emitido, o visado, depois, tendo percebido, ou não sei como percebeu, que efetivamente teria existido uma denúncia anónima, o que é que fez? Renunciou ao cargo que exercia paralelamente com as funções de deputado. Portanto, nós temos que ter muito cuidado nestes pensamentos que temos e que pretendemos levar depois à letra da lei, porque pode esvaziar de poderes o âmbito do exercício das nossas funções. E é como vos digo, a anonimização, e olhando para o Regulamento de Proteção de Dados e para o Regulamento, estou a dizer bem, de Proteção de Dados, não é só um nome, é todos os elementos que nos permitem chegar àquela pessoa. Aquela pessoa mora num sítio tal, trabalha num sítio tal, e já são elementos que devem ser eliminados para se chegar à tal anonimização. Então como é que vamos analisar? Esse foi um exemplo. Isto foi um exemplo. Mas, ou seja, onde trabalha? Então eu tenho que saber onde é que ele trabalha para efetivamente perceber se estamos perante uma situação de incompatibilidade ou não. Onde exerce funções e esse elemento tem que nos ser trazido. Esse elemento já é um elemento que, porque nos leva à pessoa, deve ser anonimizado nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, nós estamos todos sujeitos ao sigilo e à reserva. É verdade que têm existido e têm-se verificado fugas, mas não é isso que nos vai levar a legislar ou a pôr aqui uma redação que inviabiliza a análise das nossas competências. Porque, é como vos digo, quantas vezes existem situações de incompatibilidade que por aí se passam e se não fossem as denúncias anónimas, nunca na vida elas seriam analisadas. E, portanto, temos que ter algum cuidado acrescido, mais ainda quando estamos nesta matéria de transparência, em colocar aqui uma redação que nos leve a pregar e a esvaziar de sentido as nossas funções, seja relativamente a quem for.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel.
Sra. Presidente, obrigada. Vamos lá ver. Nós já tivemos essa situação. Imagine que, por acaso, o Sr. Deputado até tinha renunciado à data em que assumiu a função. O assunto estava resolvido, não havia incompatibilidade nenhuma. E, no entanto, foi notícia. E nessa altura teria sido notícia injustamente. Agora, se vier numa denúncia anónima a dizer que o deputado ou a deputada A trabalha no sítio tal e é incompatível, nós não temos que dizer, por exemplo, basta saber se a empresa é pública, se tem capitais públicos, não temos que identificar a empresa. Porque é a qualidade jurídica da empresa e não o nome da empresa que nos identifica se é incompatível ou não. Ou seja, não é para trabalhar. Se disserem que eu trabalho numa estação de televisão, incompatível, se calhar é RTP, não tenho outra, não é? Quer dizer, porque é a única que é pública, certo? Portanto, há situações em que é difícil fazer essa incompatibilidade. Mas se nós tirarmos o nome da empresa, por exemplo, mantendo a qualidade da incompatibilidade, nós podemos perfeitamente, quando levar ao plenário da comissão, garantir que no processo de averiguações, se o houver, até à verificação da situação de facto, não é exposto o nome do deputado ou da deputada. Porque a questão é, a partir de um momento em que nós, porque repara uma coisa, vem o deputado, não, A, B ou C, não interessa, mantém o exercício de administrador na empresa pública ou na empresa municipal. É preciso dizer qual é a empresa municipal para declarar incompatibilidade? Eu não vejo porquê, porque se for de Barcelos já é, se for a do Porto não é. É a natureza jurídica. Portanto, há situações em que nós podemos, sem ferir a factualidade típica, nós podemos configurar a situação da incompatibilidade.
Acrescentar aqui uma maneira de
desculpa. Eu devo dizer, eu não tenho, pela experiência, pelo menos que tenho desta comissão, não tenho a ideia que tenha sido, graças a variadíssimas denúncias anónimas, que se tenham detectado impedimentos dos deputados. Não, desculpem, o que foi dito é que foi graças a denúncias anónimas que se têm sido detectadas impedimentos dos deputados. Não é verdade. Nós temos uma legislação bastante.
Mas recentemente tivemos o caso, não,
não
é?
Foi
denunciado uma situação que realmente
tinha
uma situação de impedimento. E se não nos tivesse chegado essa denúncia, nunca teríamos eventualmente chegado.
Porque
era omisso no conflito, no registro de interesses, era omisso, era uma situação omissa, portanto nunca chegaríamos lá.
Não sabemos, mas nós temos, como sabemos, uma legislação muito apertada relativamente ao controle de tudo que nos diz respeito. E tem-se mostrado positiva essa legislação, no sentido de não ser verdade que são as denúncias anónimas que têm servido para descobrirmos os impedimentos dos deputados. Até porque os deputados, na sua gigantesca maioria, cumprem com os deveres de declaração. E, portanto, nós não precisamos das denúncias anónimas para garantir que os deputados cumprem os seus deveres. A mim é uma questão de princípio. Acho que deve ser dado um tratamento diferente a um ofício que me chega de um tribunal ou uma denúncia anónima ou uma denúncia particular que vem assinada. É uma questão de princípio, porque é evidente que a partir do momento que há qualquer coisa que atinge, seja o meu bom nome, o que seja, antes de ser provado, é evidente que nesse momento o meu direito fundamental já está fragilizado. E, portanto, qualquer restrição a ele tem que ter uma proporcionalidade subjacente ao que está em causa. E, portanto, eu percebo com maior facilidade aquilo que se passa quando vem um ofício do tribunal do que quando vem de um cidadão anónimo ou não anónimo, mas que não deixa de ser um cidadão. E, portanto, eu não atribuo uma espécie de função pública às denúncias anónimas, no sentido de que, olha, uma vez correu bem, pronto, podia ter corrido mal, não é? Mas a função de a fiscalização do cumprimento ou não dos deveres declarativos e por aí fora, não cabe, efetivamente, às denúncias anónimas. Nós vamos dar esse valor que não tem.
Senhora Presidente, temos aqui uma sugestão do Grupo Parlamentar do PSD. Então, no que respeita ao artigo 22 e ao número 4, em que poderia ser colocado assim, uma sugestão. A apreciação de autorizações relativas ao levantamento de imunidades, de impedimentos, de pedidos de elementos e de matérias conexas, incluindo denúncias sobre deputados, decorrem de forma reservada, sem prejuízo, portanto, incluir-se-ia incluindo denúncias sobre deputados, que não estava no número 4 do artigo. Então, a apreciação das decisões relativas ao levantamento, é o que já está, não é? De impedimentos. É o número 4 do artigo 22 do regulamento. Portanto, a apreciação das decisões relativas ao levantamento de imunidades, de impedimentos, de pedidos de elementos e de matérias conexas, incluindo denúncias sobre deputados, decorrem de forma reservada, sem prejuízo da publicidade da deliberação final e da correspondente fundamento da prática. E continuando. Pronto.
Obrigada, Sr. Deputado. Mas eu julgo que vamos cair novamente na mesma questão, porque atribuindo mesmo o caráter reservado ao assunto, vamos ter que identificar na análise e discussão, aqui no âmbito da Comissão, a identificação do visado. Porque mantendo o caráter reservado, basicamente é atribuído. Sr. Deputado, mas nós pomos sempre o nome na análise que fazemos dos pedidos de levantamento de imunidade, aqui quando estamos a apresentar, portanto, os assuntos e a discuti-los em comissão, identificamos o visado. E, portanto... Mas o que eu estou a dizer é que, na sequência da proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PSD, no sentido de alterar a redação do número 4 do artigo 22, no sentido de incluir aqui, as denúncias sobre deputados, portanto, manter o caráter reservado relativamente a estes assuntos, não salvaguarda a questão que foi aqui suscitada relativamente à identificação do visado. Portanto, é só essa a chamada de atenção. Eu não tenho nada a opor que se mantenha, portanto, aliás, nem sequer é esse o meu dever. Mas eu só estou a chamar a atenção nesse sentido. Não é? O dever de reserva, que é o que impende sobre os deputados que integram. Pronto, mas é atribuir o caráter reservado, exatamente. Sim, mas isso não salvaguarda portanto, a não menção ou a identificação do visado. Salvaguarda.
Exato. Sim. De levantamento de imunidade. A doutora Isabel.
Exatamente.
Amanhã é agendado um pedido de levantamento de imunidade.
Incluindo denúncias sobre deputados. Pronto, aqui ficam as denúncias. Fica aqui o chapéu para as denúncias, que não estava.
Eu posso pedir para ir ver o processo antes de votar.
Sim.
Senhor deputado, eu acho que não estamos, portanto, a falar da mesma coisa. Eu acho que há aqui um problema de comunicação. Eu acho que os senhores deputados estão a falar de coisas diferentes, com sentidos e alcances diferentes. Portanto, a ideia, de acordo com aquilo que eu depreendi da proposta do PSD, é que seja atribuído, portanto, aos procedimentos atinentes a denúncias, quer anónimas, quer não anónimas, o caráter reservado. Caindo, portanto, na previsão do 22, número 4, com este aditamento à redação para incluir as denúncias. O que eu estou aqui a referir é que, quando o assunto é trazido à comissão para análise, portanto, o assunto é tratado à porta fechada, é discutido à porta fechada, só na presença dos membros da comissão. Mas toda a factualidade, e nomeadamente a identificação do visado, são trazidas aqui à comissão, de forma aberta para todos os que integram a comissão. Portanto, agora, um qualquer deputado que não integra a comissão e que queira consultar o processo, poderá fazê-lo nas circunstâncias em que o pode fazer relativamente aos procedimentos de levantamento de imunidade.
Pronto.
Sim. Posso, Sra. Presidente? Sra. Presidente, a questão é que quando o processo, o parecer para levantamento de imunidade vem ao plenário, já o parecer está feito. Já o parecer está feito. Ou seja, só quando ele vai ser enviado para plenário, para ser votado em plenário, como agora aconteceu, na última reunião, nós votámos o parecer de levantamento de imunidade. Foi nesse momento que nós soubemos de quem era o avisado. Porque nenhum de nós, eu pelo menos, não sabíamos quem era o avisado. E quando se levantou, quando se aprovou o parecer, é nessa altura, quando o parecer já está elaborado e aquele tem que ir para plenário onde qualquer deputado pode pedir porque quer saber o que é que vai, pode querer saber o que vai votar. Aqui é diferente, porque as decisões desta comissão não vão para plenário, não é? Não vão para plenário. Portanto, e o que vem, e o que eu defendo é, mantendo a reserva que está ali, é que quando vier a plenário já vem com a decisão final. E nessa altura, o que eu digo é, se vem com o procedimento a adotar para que o plenário possa ratificar a decisão da mesa, é porque se considerou que havia matéria para proceder a averiguações, ou que já se averiguou e que há uma decisão. Ou seja,
Mas mantém-se a redação do número 2. Portanto, antes do procedimento, ab início, portanto, tem de vir à comissão para se determinar qual é o procedimento. Não, mas é o que está aqui.
Não.
Não, o procedimento a adotar, o número 2.
Não, o seguimento.
Deve ser dado o seguimento, um seguimento que for considerado adequado. Pronto. O procedimento.
Pronto, mas
é não, é o seguimento. O procedimento é do número 1.
O seguimento. O que é isso, seguimento?
Ou seja, Senhora Presidente, desculpe. Já estamos agora...
O 14, número 2.
Do anexo. Portanto, caráter reservado, vertido no número 4 do artigo 22 do Regulamento, também no que respeita à matéria de denúncias sobre os deputados. Pronto, já fica a montante. Pronto. Depois aqui, sem prejuízo disso, efetivamente aqui temos que no número 1... As denúncias são registadas e levadas a conhecimento da mesa e coordenadores para ponderação do procedimento a adotar, porque cada caso é um caso, as pessoas de facto são muito inovadoras e o que é para um não é para outra, o que é para uma denúncia não é para a outra. Portanto, mesa e coordenadores decidem qual o procedimento a adotar, que depois é levado ao plenário para decidir o seguimento a dar. Sim.
Imagina que a mesa e coordenadores decidem remeter não, para o grupo de trabalho.
A senhora deputada está a dizer que portanto, após... os procedimentos, as diligências que foram feitas e decididas em sede de mesa e coordenadores, é que o assunto será trazido a plenário da comissão para decisão.
Posso fazer o paralelismo com o que se passa com a imunidade? O procedimento chega, tem caráter reservado, tal como chega ao pedido de levantamento de imunidade, tem caráter reservado. A mesa e coordenadores analisa, decide, não tem fundamento nenhum, arquiva-se, nem sequer vai ao plenário. Decide, é preciso averiguar. Vai para a comissão, tal como a senhora Presidente diz, faça aparecer.
Vai para a comissão?
Vai, tal como agora a senhora Presidente, quando recebe, manda para distribui. E ninguém sabe do que é que se trata, ninguém sabe o que é. A comissão diz, isto é preciso averiguar. A comissão, mesa e coordenadores, diz, isto é preciso averiguar porque os factos aqui carecem de... O deputado é notificado do que é que se passa. A mesa até pode dizer, a comissão, o grupo de trabalho tem de averiguar, faz a averiguação, há este resultado. É preciso abrir um processo de averiguações nos termos da... Isso aí vem a plenário.
É por isso que eu estava a dizer. Portanto, eu acho que a mesa e coordenadores... delibera, portanto também estão representados os diversos grupos parlamentares, está à mesa, delibera quanto ao prosseguimento a dar a determinada denúncia. E só depois de feitas as diligências que forem necessárias e adequadas e que haviam sido decididas em mesa e coordenadores, é que o assunto é trazido à comissão para decisão. Ou arquivamento ou outra qualquer diligência.
Tal como a última palavra relativamente à imunidade é do plenário.
Pese embora, não foi esse o procedimento que nós adotámos na última vez, porque na outra vez houve uma denúncia, realmente foi analisada e apreciada em mesa e coordenadores e depois foi trazida aqui à comissão, que foi distribuída ao grupo de trabalho para a emissão de um parecer. E foi decidido, portanto, essa solicitação de emissão de parecer e distribuído aqui na reunião de comissão. Portanto, faz sentido a manutenção do número 2.
O que eu acho é que deve ir ao grupo de trabalho antes de ir ao plenário.
Mas é o plenário que decide enviar ao grupo de trabalho.
Da forma como está a redigir, ou será necessário verificar que é. Nós, mesa e coordenadores verificam do fundamento. É necessário averiguar. Faz a ponderação. Pronto. O que eu acho é que devia-se fazer o paralelismo que se faz com a imunidade, com o levantamento de imunidade, que é, chega o pedido de tribunal, chega a denúncia. A mesa verifica, faz a ponderação, merece ouvir o deputado, grupo de trabalho, vejam lá se isto tem matéria que justifique a averiguação. Eles averiguam, sim senhora, vejam lá, vem a decisão, verificou-se que há uma incompatibilidade e, portanto, a decisão é esta. Da mesma forma que na imunidade vem levantamento, que sou do parecer do levantamento da imunidade, submete ao plenário. O plenário discute o parecer, o plenário discute aquilo que é apresentado pela comissão. Na minha perspectiva...
Doutora Isabel, é diferente do que está aqui.
Há um paralelismo entre as duas situações.
Não. É sempre da comissão, do plenário. É. É. Lá está, isto foi. Isto...
Fazemos a ponderação e apresentamos aqui uma proposta de
É isso mesmo. O seguimento é no sentido.
Pois, exatamente.
Porque.
Exatamente.
Porque cada denúncia é uma denúncia e, de facto, isto não pode haver aqui uma regra para todas, porque às vezes as pessoas são, de facto, muito inovadoras na forma como as apresentam. E, nessa medida daí, a mesa e coordenadores ponderar e, em face dessa ponderação, leva então ao plenário para decidir.
Leva ao plenário sob anonimato.
Sim, porque já estamos também lá.
Exatamente.
Já temos a reserva no 22, número 4, sobre as denúncias.
Eu é só para não estar aí a criarem situações de andarem atrás de haverem uma denúncia completamente inovadora, precisamente.
Sim.
O adjetivo da senhora deputada, e estar a criar aí problemas sem sentido, não é? Porque nós vemos que isso é, então, o que é mais por aí, não é? Eu, quando leio alguns comentários nas redes sociais, fico estupefacta, não é?
Podemos sempre adotar também, está aqui um artigo, que é existe na. Legislação relativamente às comissões de inquérito em termos de violação do dever de sigilo e de reserva por parte dos deputados, implicar todas as processos a nome da obrigação de verificar.
Até porque essa violação nós não sabemos por parte de quem é que é,
não,
portanto.
Não
vamos complicar. É.
Bem, acho que assim já se consegue um meio termo.
Como é que é o conselho? Desculpa.
É o que já estava.
Chega a denúncia anónima, a mesa e coordenadores libera. É. Se decidir enviar para o grupo de trabalho, vem ao plenário sem o nome da pessoa, para dizer, chegou uma denúncia sobre uma situação de possível incompatibilidade, vamos remeter para o grupo de trabalho. A comissão libera, sim senhora, remete-se da mesma só para o grupo de trabalho. O grupo de trabalho faz a análise e nessa altura... É. Até a final é sempre
anónimo. Já está no número 422.
Pronto, isso é que faz sentido.
Muito bem. Ainda não terminamos.
No 22, no número 4, não está cá, que é anónimo, que fica, o nome fica.
Está à reserva.
Com aquela redação.
Do caráter reservado.
22, número 4. Muito bem. Pronto, analisados todos os artigos que resultam da proposta e que foram estas redações foram consensualizadas. Está muito forte. Só para há um outro assunto relativamente aqui que foi abordado em anteriores reuniões que tem a ver com o acesso, a disponibilização dos parceiros relativamente a impedimentos e incompatibilidades que sejam de acesso público para informação ou, portanto, para conferir até precedente relativamente portanto, à atuação dos senhores deputados. Não sei se recordam esse assunto. Acho que foi o senhor deputado Pedro Delgado Alves que suscitou essa questão. Eu não fui clara. É no sentido de disponibilizar o acesso aos parceiros emitidos em matéria de impedimentos e incompatibilidades. Para que se é uma juria, portanto, criar precedente aqui administrativo, entre aspas, relativamente. Portanto, sim, senhor deputado, faça favor.
Eu como sei o interesse enorme que o deputado Pedro Delgado Alves tem por todas estas matérias, e uma vez que foi ele que levantou esta nova reflexão que podemos fazer e que tem certamente todo o interesse, eu diria que numa próxima reunião que estivesse presente o deputado Pedro Delgado Alves, até o convidaríamos a enunciar essa sua preocupação e então discutiríamos esse ponto.
Pois, mas isso sem prejuízo de hoje darmos por encerrada aqui a discussão do nosso regulamento e levar à próxima reunião da comissão para submeter à aprovação do nosso regulamento, não é? Finalmente, não é? Muito bem. Relativamente, só para terminar, relativamente, portanto, damos por concluído todo este processo de análise relativamente ao nosso projeto de regulamento da comissão. E no âmbito dos outros assuntos, nós temos um evento para organizar, para programar, que faz parte do nosso plano de atividades, que era sobre, portanto, os 5 anos de vigência do Estatuto dos Deputados. E, portanto, aquilo que eu acho adequado e cordial é que, pronto, faça aqui ao nosso calendário parlamentar, é que este evento seja organizado para janeiro, no início de janeiro, máximo primeira quinzena de fevereiro. Ainda não está decidido o formato, daí eu estar a suscitar essa questão, está previsto no nosso plano de atividades, portanto, a organização de uma conferência, seminário, se tiver aí a redação do nosso plano de atividades, tem o plano de atividades. Era só, portanto, para assinalar os 5 anos do Estatuto dos Deputados. Isto está previsto no plano de atividades, um seminário, uma conferência, ainda não está definido um modelo. A ideia, pronto, considerando que nós agora, em termos de calendário parlamentar, não nos permite organizar isso até ao final do ano, que faria sentido porque os 5 anos assinalam-se este ano e não no próximo ano, portanto, mas considerando que nós não temos tempo, eu iria... propor portanto, remeter aos grupos parlamentares a solicitar, portanto, propostas, sugestões, para, quer do formato, quer do conteúdo. E para nós, e depois analisarmos pronto, e partirmos pelo menos aqui de uma plataforma relativamente a isto. Porque acho que faria sentido fazermos em janeiro, no início dos trabalhos em janeiro, ou na primeira quinzena de fevereiro, mas convinha, portanto, para também fazer os convites para até ao final do ano fecharmos, portanto, esse programa e para formalizar os convites.
Senhora Presidente, só dar nota.
Pronto, então o formato é conferência.
O tema, pois, mas é porque o Estatuto dos Deputados, a lei, não tem 5 anos. A lei é de 2003.
Não, está bem, 2019.
Exato.
2019.
Ah, pronto, mas não podemos dizer que tem uma vigência de 5 anos.
Deputada, essas observações eram adequadas e cabais, mas quando foi a aprovação do plano de atividade?
Não, mas, não é, mas a redação
mas
é diferente.
Mas é a redação que está lá.
Pois, mas eu não vi, portanto, pronto. E agora estava a dizer...
Não, pronto. Mas é de 2019, pronto.
As alterações de 2019, certo?
Sim, 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 da Lei 52.
Portanto, estamos a falar da Lei 44 de 2019.
Mas é estamos isso? A falar dos 5 anos, portanto, de todas essas alterações legislativas que ocorreram em 2019, ok? Muito bem, damos por encerrada a reunião, obrigada. Ah, e a próxima reunião ainda não fica fixada a data de mesa e coordenadores, mas oportunamente, pois. Está bem? Muito bem, obrigada. Boa tarde. Apresentarem propostas para a conferência. Sei lá, 30? 30?
fazer os contactos com
o convidado. Eu acho que tinha dias, se calhar, não é?
Imagino que tem personalidades estrangeiras, que é preciso orçamento, que é preciso ver isso tudo.
Pois, eu acho que 15 dias, duas semanas, tipo é 15 dias.
Neste 15 dias, também. Havemos regulamento.
Ainda vamos ter que fazer a reunião.
Ah, sim.
Mas também foi bom para consolidar aqui os procedimentos. Não é? Pelo menos permitimos aqui consolidar os procedimentos já a voltar, não é?
Sim, sim.
Para estarmos mais escudados aqui em termos de procedimentos, para envolvermos todos os grupos parlamentares.
Pronto.
Muito bem. Acho que está tudo, não é? Mas era uma opção, se calhar já acabou, não?
Pois não sei. Só fez, né? É na sala 1.
Eu, se calhar, vou para lá.
Aqui há data, não recebemos nada de novo, justifico que fizemos com ele na próxima semana.
Pronto, pois. Na próxima semana também temos jornadas.
Já não temos, foram passadas. Foi variada das jornadas, sim.
Foram,
sim, era 7 e 8.
Foi, olha, sim. Nem me apercebi ainda disso.
Por causa da questão dos incêndios também.
A minha filha vê-me vir toda encasacada e diz assim, mas para mim, isto é ainda muito calor. Eu disse, até nem imaginas o frio.